Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Saiba os cuidados básicos com os animais na estação do frio. A diretora de marketing da Suama concedeu entrevista ao programa para falar do assunto e também sobre a crescente onda de violência contra animais no Brasil. E ainda, entenda a importância dos alimentos orgânicos tanto para a agricultura e os agricultores, quanto para a qualidade da segurança alimentar da população. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site entuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é proteção e cuidado animal. Saiba os cuidados básicos com os pets na estação do frio. A diretora de marketing da Suama, a Sociedade Amigos dos Animais, Natasha Ozelami Valente, concedeu entrevista ao programa para falar do assunto e também sobre a crescente onda de violência contra animais no Brasil. Os casos de maus tratos contra animais no país cresceram 1.400% em 4 anos. Confira o conteúdo completo.
O que faz a gente entender que todos os seres vivos precisam de atenção, de cuidado, de carinho, né? E uma boa relação. É a política da boa vizinhança, não é isso?
Verdade, somos todos seres vivos, todos dividindo o mesmo planeta, e na verdade, o único ser vivo de todo o planeta que pode fazer mal a alguém intencionalmente é o ser humano, né? Então, a gente fala da causa animal há tantas décadas, né? E ainda em 2026 o mesmo assunto vem à tona. Se tu tem um animalzinho, ninguém te obrigou, então honre, cuide, tenha vergonha na cara, né? Porque infelizmente a gente vê muita crueldade ainda, inclusive principalmente no frio, animais que morrem. Morrem de frio, por falta de cuidado, e cuidado básico, cuidado simples, Beverly, sabe? É o mínimo, deixa eu dividir contigo. Agora no final de semana, um pessoal procurou a gente para tentar ajudar a cachorra deles que estava morrendo, e aí ele manda um vídeo da cachorra, a cachorra numa casa cheia de buraco, não tinha uma coberta, um aconchego, e a cachorra acabou morrendo porque ele demorou muito para pedir ajuda para levar no veterinário. Isso foi no fim de semana, então tu pensa, quando eu vi aquele vídeo, a cachorra lá naquela madeira dura, gelada, eu disse assim, não, a gente não pode desistir porque tem muito trabalho pela frente ainda, infelizmente.
Isso é um fato, né? Tá todo mundo aprendendo, mas tem coisas que já poderiam estar vencidas, né? E a Natasha tem esse jeito mais radical, né? De pronto falei, porque é isso, né? Quem vê na pele, quem tá ali acompanhando as causas, os maus tratos, fica realmente indignado, né, Natasha? A verdade é essa, né?
Óbvio, né? Uma vez a gente podia até dizer que era ignorância no sentido de ser falta de conhecimento. Mas hoje em dia tá todo mundo com o celular na mão, todo mundo vendo tudo de tudo. Hoje em dia ninguém pode dizer, ah, eu não sabia. Não, pelo amor de Deus, não. Essa desculpa não é mais aceita. E lembrando, né? Esse animal, ele sente como a gente, ele depende totalmente do nosso cuidado. Então, pensar que alguém ainda em 2026 tem um animal que para mim vale mais que ouro, tá? As falências das relações humanas, animais não te enganam, não te traem, não fazem fofoca, te amam do jeito que tu és, se tu mora embaixo da ponte ou tu mora numa mansão, não importa, eles te amam de todo o coração, o amor mais puro que existe. E aí em 2026 a gente tem que falar sobre as mesmas coisas, para mim, que me importo, que luto por isso, realmente é muito, muito triste. O ser humano não aprende, infelizmente. Mas bora lá, né? A gente tenta ser a voz deles.
Eu vou esmiuçar um pouquinho mais da nossa entrevista hoje, Natasha, que tem o objetivo principal de falar sobre o frio e os cuidados, né, com os pets, com os animais. Mas a gente, como eu disse, cada vez que fala, aproveita também para disseminar uma ideia, né, uma cultura que esteja dialogando, esteja em diálogo mais consistente com o nosso tempo. E aí eu quero trazer a questão das enchentes, né? Nós completamos 2 anos das enchentes, ainda estamos, né, nesse período falando sobre isso. Tem um anúncio de um El Niño, mais uma vez, muito forte, que faz a gente ficar um pouco assustado com o que a gente viu lá em 2024, entre abril e maio. E naquele período, lá em 2024, 10 mil animais foram resgatados das enchentes. Claro que esse número choca, mas é um número que choca se a gente só olhar ele isolado. Mas se a gente olhar o número de animais abandonados fora desses períodos, né, no Brasil também choca. Então, o que, que a gente precisa aprender com eventos como esse? Número de animais abandonados, números dos maus tratos e os números dos resgates também, que foram impressionantes durante as enchentes.
É, uma coisa que as pessoas têm que lembrar é que esses animais todos não foram, teve muitos casos dignos de aplauso, né? Isso sim é humanidade, pessoas que negaram resgate se seus animais não fossem resgatados juntos. Isso é o mínimo, isso é o mínimo, tá? Muitos casos bonitos de reencontros, né? De depois das pessoas que não pararam de procurar seus animais nos abrigos porque queria eles de volta na família, eles são família. Então, esses casos ficam, aquecem o nosso coração e dão uma esperança, né? Mas vamos lembrar das pessoas que simplesmente deixaram seus animais acorrentados ou trancados dentro de casa e foram embora e não deram a mínima com o destino deles. Isso é um absurdo, é um absurdo. Mas esse montante de cães e gatos que ficaram para trás, na verdade, deu para ver descaradamente o que é a falta de políticas públicas, porque a maioria desses animais, Beverly, não foram animais deixados para trás, já eram animais que viviam nas ruas. Do dia para a noite, em questão de semanas, todos eles tiveram que ser recolhidos. Existem milhares, milhões de animais vivendo nas ruas. E por quê? Porque as pessoas não castram, porque as pessoas abandonam, porque quem efetivamente faz maus tratos não é punido e porque o poder público finge que não vê. Então, do dia para a noite, aquele monte de animais que viviam na rua foram parar em abrigos insalubres, feitos de qualquer jeito, muita gente se doando, a maioria feito por voluntários, inclusive os resgates, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, mas pera lá, se der uma enchente de novo, eu tô preparada para levar meu animal junto, a prefeitura da tua cidade tem um treinamento ou alguma coisa específica para os animais? Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente positiva, mas eu acho que se vier uma enchente de novo, vai ser o mesmo problema de novo. Falta de preparo e falta de amor, porque, como eu te disse, teve casos assim que aqueceram o coração, mas teve casos muito tristes de abandono e realmente é a falência das políticas públicas. Não existem, não existem. Olha as castrações em Caxias, é um assunto falado há décadas, todo mundo sabe a importância. Cada governo que troca mudam as regras, as fichas são jogadas no lixo, as pessoas ficam esperando sem serem comunicadas que aquela ficha não vale mais, aí vem um prefeito e tira o transporte, aí vem outro prefeito e bota transporte, e aí pagam quem? Aos animais com a vida, né? Então é muito triste. A prefeitura tem que entender que os animais existem e por obrigação na lei. Os animais são tutelados do Estado, não tem essa, ah, eu gosto ou não gosto. Se o prefeito não gosta de bicho, azar é dele, ele tem obrigação de olhar por eles. Então eu espero de coração que se vier, e tomara que não venha, né, Beverly, um caso assim ou menor, que as pessoas estejam preparadas para salvarem seus animais e a prefeitura para resgatar esses animais que ficam para trás.
A BBC lançou no site deles uma quantidade, uma galeria de fotografias só sobre essa questão dos animais, né, durante as enchentes de 2024. E como você falou, tem histórias que são bonitas, né, que merecem que a gente pare para olhar, porque elas também inspiram, né, e mostram quanto realmente nós brasileiros gostamos dos animais, de uma forma geral, tô falando. Né? E aí tem uma fotografia, Natasha, que me chamou muito a atenção, de uma pessoa numa comunidade que a gente vê que é um lugar mais vulnerável, assim, com as casas mais simples. E aí diz Wagner Souza, que é o morador, né? Morava no bairro Maitá, na capital gaúcha, e ele só levou, durante as enchentes, o gatinho dele, o Lilico, dentro de uma caixinha de transporte. Ele conseguiu levar o Lilico embora. A gente sabe, né, que teve pessoas que perderam identidade, documentos, fotografia de família, deixaram para trás, não foi possível salvar. E muitas vezes a gente coloca numa cena como essa o que é prioridade, né? A vida. No caso aqui, a vida animal também como valor. É bonito porque não é sobre que há mais valor essa ou aquela vida. A vida tem valor, né?
Verdade, e eu te digo uma outra foto que me impactou muito quando eu vi nas redes sociais há muitos anos atrás, que eu uso ela nas minhas palestras nas escolas, que a Soma tem o projeto Plantando Sementes, que a gente fala exatamente tentar plantar uma sementinha de amor, respeito pelos animais. E aí, no momento que eu falo sobre as desculpas que as pessoas dão para abandonar, para deixar para trás, e todas elas são muito conhecidas, né? Ele late muito, ele late pouco, eu tô grávida, eu vou ter que me mudar, e etc, etc. Eu perdi o emprego e tal e tal. Tem uma foto que eu uso nas palestras que para mim é muito impactante. Na Síria, quando estourou a guerra, é a foto de uma menina toda suja, toda, ela não tinha nada, numa fila assim com milhares de pessoas e ela agarrada no gatinho dela. Aí eu digo, se a pessoa num país em guerra, que é bem diferente de uma enchente, guerra, gente, tu pensa o desespero que deve ser. A menina não deixou o gatinho para trás, é sobre isso. É sobre isso.
É sobre essas coisas, né? Tem muitas histórias para a gente poder contar e trazer, né, para uma humanização dessas relações todas com todos os reinos. Mais uma vez eu volto a frisar. Hoje o destaque é para essa questão com os animais, né, Natasha? Agora propriamente dito, né? Quero te perguntar. Eu sei que alguns conhecimentos eles são repetidos todos os anos, mas a gente está aprendendo a ser um tutor melhor, né? Quem tem o seu bichinho, quem tem seu pet, está aprendendo a ser um tutor melhor. E o frio é uma época do ano que exige cuidados especiais. Você poderia falar um pouquinho, então, sobre esses cuidados?
Claro, bora lá. Eles sentem frio, né? Isso a gente sabe. Então, tem alguns cuidados que são fáceis, devem se tornar cotidianos nesse período, né? Então, por exemplo, roupinha. Ah, se ele não quiser usar, respeita. Tenta uma, duas, três, não quer usar, deixa ele, não insiste, né? As roupinhas, elas têm que ser quentinhas, elas não têm que ser cheias de frufrus, elas têm que ser confortáveis. Roupinhas muito apertadas são desconfortáveis. Compre um número maior para ficar mais soltinha, né? Por exemplo, dias de sol que o teu bichinho tá lá lagarteando no sol, aproveita e tira a roupinha, não deixa. Tem gente que bota a roupinha no início do inverno e só tira no verão. Não, gente, a pele dos animais precisa respirar. Os animais com pelo longo, tu aproveita, tira a roupinha e dá uma escovada, porque ficar muito tempo com a roupinha causa nó, e aí depois é super ruim tirar esse nó, né? Dói, óbvio. Então, esse cuidado, tirar um pouquinho a roupa, deixar ele lagartear no sol, manter essas roupinhas limpas, né? De tempos em tempos, lavar elas é muito importante. Outra coisa importante que eu tenho que falar é os passeios. Ah, tá frio? Tá. Mas passear com o teu pet é fundamental. É saúde física, é saúde mental. Então, mantenha os passeios diários, de preferência duas vezes por dia, né? Sem preguiça, tá frio? Tá. Mas é tão importante esse passeio para ele. São as redes sociais dos animais. O passeio onde ele tem todos os cheiros do mundo, onde ele socializa. E é um momento muito bacana entre tutor e seu bichinho de estimação. É uma conexão muito bonita nesse momento. Então, mantenha, por favor, os passeios mesmo no frio. Eles sentem mais fome, como a gente, obviamente, mas não exagera, né? A gente sabe que excesso de comida, pouco exercício, acaba fazendo os animais ficarem obesos. Isso causa vários problemas para eles de coluna, de ossos, de coração. Então, dá um pouquinho mais de ração, né? Mas não exagere. Outra coisa, quem costuma dar muito banho nos seus pets, primeiro nem deveria. Cachorro tem cheiro de cachorro, né? Mas no inverno, por favor, diminua os banhos. E se tu der banho em casa, seque bem o pelo, porque pelo molhado, pelo úmido, ele pode dar várias dermatites, várias doenças de pele. Então, é bem importante. Pessoas que têm animais no pátio, em casinhas, por favor, bote um estrado embaixo da casinha, porque casinha mais alta, para o frio não passar, né, pro piso ali da casinha. Que a casinha seja colocada num local limpo, que tenha acesso a sol. Bota paninho, coberta, travesseiro, o que for, para ele ficar aconchegado. Mas lembre-se, se molhar, tem que colocar para secar e de tempos em tempos bota para pegar um sol, lava, né? Porque tem gente que joga lá uns panos, depois fica um bolo de sujeira que até não ajuda o animal, pelo contrário. Ou quando chove, fica aquele pano molhado e aí ele tem que deitar em cima daquilo, é desconforto, é maus tratos. Então, uma casinha protegida da chuva, do vento, confortável, quentinha, Isso é muito, muito importante. E, claro, por fim, os animais idosos, né? Cuidar melhor deles, os animais idosos no frio, assim como as pessoas, as dores articulares doem mais, problemas de coluna também doem mais e eles têm mais chance de terem doenças respiratórias. Qualquer dúvida, por favor, leve no veterinário para cuidar bem desse teu idosinho, porque é uma honra ter um cachorrinho idoso na tua vida, sinal que tu cuidou dele, ou mais importante ainda, que tu deu uma chance para um animalzinho idoso não deixar esse mundo sem saber o que é o amor. E por fim, e muito importante, lembre-se das ONGs, dos animais abandonados, né? Ajude, doe para as ONGs que estão sempre ali lutando pelos animais. Pena não ajuda ninguém. E vou aproveitar aqui e falar da nossa parceira, a PAC Proteção Animal Caxias, que está pedindo doação de cobertinha, travesseiro, paninhos, sachê, ração, tudo que for, colchões, até colchões para eles botarem para os animais. E a PAC está pedindo doações, são mais de 100 animais retirados de maus tratos, muitos velhinhos, muitos deficientes. Então, quem quiser ajudar, procura a PAC Proteção Animal Caxias no Instagram, que lá tem o telefone, o contato para fazer uma doação e ajudar esses animais a passarem bem o inverno. Seria isso.
Maravilha, ótimas dicas. Natasha, aproveitando a tua presença aqui ainda, e além de passar essas informações que são serviço, eu também preciso ainda falar sobre um caso importante. A gente falou sobre a relação do cuidado, né, histórias emocionantes das enchentes, um alerta, né, de um frio intenso que vem aí com El Niño, com umidade e tudo mais, mas também, Natasha, não dá pra gente deixar, né, o assunto da defesa dos animais, da importância que eles têm num bom relacionamento com os humanos, é sobre a questão do número crescente de violência, de casos de maus tratos. Para ter uma noção aqui, né, os dados mostram que espancamentos, enforcamentos e casos de maus tratos contra animais no Brasil cresceram 1.400% em 4 anos apenas no país. Os dados são impressionantes, né? E são dados que vêm do Conselho Nacional de Justiça. É muita coisa, né?
Meu Deus, isso é chocante demais. Parece que a sociedade, em vez de evoluir, involui. Hoje em dia, Beverly, a gente tem, não sei se chegou ao teu conhecimento, mas existem grupos no Discord, que é uma rede social, né, que crianças são convencidas e incentivadas a fazerem maus tratos animais como uma forma de desafio ou simplesmente para ganhar dinheiro, a ponto de colocar filhotes de gato para serem triturados vivos em liquidificadores. É isso. Olha o caso Orelha, mais um caso que mostra que o Brasil é uma piada. Caso Orelha ficou por isso mesmo, deu em pizza. E aí o que tu ensina para a sociedade? Pode maltratar, ninguém vai preso, não vai dar em nada, mas aí tem um alerta, Beverly, a gente tem todo o direito de se revoltar, mas as leis existem para proteger os animais e elas devem sim ser cumpridas. Ah, eu não vou denunciar meu vizinho porque não vai dar em nada, pelo amor de Deus. Tu pode ser a voz desse animal, denuncie sim. Ah, não vai dar nada, mas não depende de ti. A tua parte como ser humano tu fez, tu foi lá e tentou. E quanto mais pessoas cobrarem, mais as leis vão ter que ser cumpridas. Não é que faltam leis. Não, elas existem, mas elas não são cumpridas. É um absurdo isso. E eu sempre falo como tudo começa dentro de casa. Crianças maltratam animais por 3 motivos. Ou elas veem a família maltratar e acham que isso é assim, aceitável e maltratam também, ou elas são maltratadas e descontam nos animais, ou elas são crianças perversas, psicopatas, que isso existe, que são capazes de atos cruéis, assim, sem nenhum remorso. Então, tu vê que tudo é na família. Se tu vê teu pai e tua mãe maltratando, a tua avó maltratando, tu vai achar que é normal. Então, começa em casa. A gente tem obrigação de ensinar nossos filhos a terem compaixão, respeito, bondade pelos outros seres. Começa não pisando nas formigas. Começa não arrancando galho de árvore. Sabe, esse cuidado, essa delicadeza que, graças a Deus, eu tive a sorte e a honra de meus pais terem me passado isso. Porque hoje, quando eu vou nas escolas, eu vejo que as crianças têm amor pelos animais. E isso, ao longo da vida, pode ser perdido. Então, a gente tem que incentivar, tem que manter. E cobrar da prefeitura, dos vereadores, dos deputados, que as leis sejam cumpridas e que eles efetivamente façam algo pelos animais. Porque é um círculo vicioso. O poder público não dá o exemplo, a comunidade não, né, fica por isso mesmo. E a gente segue. E quem é que paga com a vida? Os animais. Cadê cadê as políticas públicas? Hoje em dia, tu alimenta uma pomba com fome, 8 mil de multa. Agora, tu abandona uma ninhada na rua, ou vai embora e deixa para trás o teu cachorro na casa, não acontece nada, tá tudo errado.
Natasha, para fechar a entrevista, eu sei que as ONGs, né, os protetores, eles sempre precisam de ajuda no inverno também para dar esse carinho, esse conforto aos animais que estão sob a tutela deles enquanto não tem aí um tutor definitivo, né? Tem animais em casas de passagem, em abrigos e tudo mais. Quais as formas de quem quiser, não quer ter para si um petzinho, mas quer ajudar a causa? Como faz?
Primeiro, procure uma ONG, né? Tem várias em Caxias do Sul, todas elas desesperadas, endividadas, né? Tentando ajudar os animais. Então, procure uma ONG, veja o que, que ela mais precisa. Se tu não só no frio, mas, por exemplo, tu doar para que aconteçam castrações, já é importante. Por exemplo, ração é produto supérfluo no Brasil. O imposto é 50%. Geralmente, é muito caro para as ONGs comprarem alimento para os animais, então doe um saco de ração, ou doe cobertinhas, paninhos, como eu disse, sachê, o teu bichinho virou estrelinha, como eu costumo falar, duas coisinhas dele para uma ONG, sabe? E por favor, não compre um animal, adote, salve uma vida. Eu, para mim, desculpa, é inadmissível que alguém compre um animal, sabendo que tem tantos esperando por uma chance. Então procure uma ONG, veja o que ela mais precisa e não deixa de ajudar. Eu sempre falo, quando a gente pede ajuda nas redes sociais, se tu tiver um real para doar, é melhor do que não doar. Então doe o que tu tem, o que tu pode, mas por favor, pena de novo, não ajuda ninguém. E fica aqui o apelo da nossa parceira, o pessoal da PAC, que realmente durante muitos anos fez investigação de maus-tratos na cidade, foi lá salvar vidas e hoje está com 100 animais e eles precisam muito de ajuda, né? Então, eu espero que nesse inverno as pessoas tenham um pouco de coração e doar para as pessoas também a campanha do agasalho que está aí. Faça alguma coisa, né? A gente se sente bem quando ajuda e aquela pessoa que receber também fica bem.
Perfeito, Natasha. Obrigada, viu? Forte abraço para você. Até a próxima.
Você ouviu a diretora de marketing da Suama, a Sociedade Amigos dos Animais, Natasha Ozelami Valente. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.